Bom dia a todos e a todas aqui presentes. Nós damos as boas-vindas a todos os estudantes, servidores, comunidade acadêmica e todos aqui presentes dos campi Ponta Porã, Naviraí, Nova Andradina, Jardim e Aquidauana. É com muita alegria que hoje nós iniciamos a programação oficial da Semana do Meio Ambiente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul do ano de 2022. Nesse momento, nós faremos a abertura oficial com a participação da professora Lúcia Helena Galvão. E em seguida, nós daremos continuidade à programação local de cada campo. Eu vou fazer uma breve introdução da professora Lúcia Helena Galvão e em seguida eu passo a palavra para ela. E após a sua palestra, nós teremos um tempo para os questionamentos e continuaremos, né, nossa programação local em cada campo. A professora Lúcia Helena Galvão é professora de filosofia de Nova Acrópole do Brasil, onde atua há 33 anos, ministrando aulas e palestras sobre temas diversos ligados à filosofia à maneira clássica. Ela possui mais de 800 palestras publicadas na internet, no canal do YouTube de Nova Acrópole Brasil, canal com mais de 800 mil inscritos e 77 milhões de visualizações e plataforma Acrópole Play. Ela é autora de seis livros, como Canções para Despertar Sofia, Sonhos Trilhando o Tempo, O Aroma do Lótus, Observações Matinais nas versões brasileira e portuguesa, Instantes de um Tempo Interior e Para Entender o Caibalion. Ela também prefaciou diversas obras de destaque, como A Guerra da Arte, de Steven Pressfield, e Luz no Caminho, de Mabel Collins. Escreveu ainda letras de música, como Prudência, cantada pela Zizi Posse, e dois roteiros para o teatro, dentre eles a obra Blavatsky, estrelada por Beth Zalckman. Ela é palestrante profissional, tanto no Brasil como no exterior, ministrando palestras em empresas e órgãos públicos. Seus cursos sobre administração do tempo e técnicas de estudo já foram realizadas por mais de 20 mil alunos. Nesse momento, a professora Lúcia Helena Galvão falará para nós sobre filosofia e meio ambiente, a questão da sustentabilidade humana. É uma honra que nós podemos recebê-la aqui conosco no Instituto Federal e eu passo a palavra agora para a professora Lúcia Helena. Seja muito bem-vinda e eu agradeço em nome do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul por sua disponibilidade, né, em compartilhar conosco esse conhecimento que com certeza fará diferença para todos nós, estudantes e servidores e toda a comunidade acadêmica. Professora, por favor.
Muito obrigada, Priscila. Muito obrigada pela presença de todos. Agora de manhã, tão cedinho, uma boa reflexão filosófica. Espero que seja um tempo agradável para vocês. Peço que coloquemos o nosso slide, aí está ele. Não vou me alongar muito em apresentações, apenas os convido para conhecerem o nosso espaço no YouTube, que é um espaço com mais de 600 palestras gratuitas. Para que conheçam mais ou menos a natureza do nosso trabalho. Estamos em todo o Brasil e podem procurar conhecer depois o nosso trabalho nesse site acrópole.org.br. Sou professora nessa instituição, que é uma instituição mundial, está presente em mais de 60 países no mundo e mais de 90 sedes no Brasil. Mas vamos lá falar um pouco a respeito desse tema, que é a filosofia e meio ambiente. Eu peguei um foco, um elemento que eu considero que é bem interessante para a gente falar a respeito desse assunto, que é o foco da sustentabilidade. Por que que o nosso relacionamento com o meio ambiente não é sustentável? Porque o nosso relacionamento conosco mesmo não é sustentável. Tudo dentro da filosofia, a gente procura maximizar e colocar isso dentro de um contexto maior. Normalmente, um problema não é um caso isolado dentro da vida de um ser humano. Ele irradia em várias direções. Portanto, aquilo que o homem faz com a natureza externa, faz também com a natureza humana, com certeza. As duas são contíguas, são contínuas, têm mais ou menos a mesma forma de abordagem humana com a sua própria natureza e com a natureza exterior. E nós vamos fazendo ponteando uma comparação entre esses dois mundos, para que vocês vejam que ou a gente muda ambos, ou provavelmente não mudará nenhum deles. Quanto mais dentro, mais fora. Quanto mais penetramos em nós mesmos com consciência, mais saímos para o mundo também com consciência. Vamos lá conversar um pouco sobre isso? Então, a premissa fundamental para a questão da sustentabilidade é essa. Todo mundo conhece mais ou menos esse texto. O uso de recursos naturais para a satisfação de necessidades presentes não pode comprometer o futuro, seja gerações futuras, né? O longo prazo, seja lá qual for a dimensão desse longo prazo. Há que desenvolver a capacidade do ser humano de interagir com o mundo, preservando o meio ambiente para não comprometer os recursos naturais das gerações futuras. Bom, existe no nosso momento histórico aquilo que eu posso chamar de alienação do imediatismo. Nós temos um prazo de tempo, uma perspectiva de tempo muito curta em relação às nossas próprias vidas, que é o tempo fundamental com o qual lidamos. Dificilmente, ao longo de um dia, uma semana, ou mesmo de um ano, nós paramos para pensar sequer na nossa vida como um todo, que dirá nas gerações futuras. Percebam que esse tipo de alienação ela é tremendamente perigosa e complicada. Se nós pararmos para pensar no dia de ontem, quando pensamos no futuro, era um pensamento de que distância, projetado em que distância, chegamos quando muito ao final do ano, que é a época das férias, das festas, seja lá o que for. Não pensamos além disso. Imaginem vocês se quiséssemos construir uma casa. A primeira coisa que fazemos, se temos bom senso e sabemos o que temos que fazer, é construir contratar um bom arquiteto para que ele faça uma planta daquilo que você pretende construir. Ele vai desenhar perfeitamente o que você pretende construir, todos os espaços, até os espaços externos, até a casinha do cachorro num cantinho está lá. Tudo muito bem desenhado e delineado. Depois você entrega isso nas mãos de um engenheiro, que vai reunir uma equipe, um mestre de obras com a sua equipe, e vão começar a trabalhar. Todos os dias, para saber o que fazer hoje, ele olha para a planta pronta, ou seja, para o futuro, para onde ele quer chegar. Todos os dias. Porque senão ele construiria nada. Hoje ele cavaria as fundações de um prédio, e amanhã ele descobriria que é uma casa térrea. Depois de amanhã, voltada para o nascente. No outro dia, voltada para o poente. Ele espalharia material de construção e não faria absolutamente nada de consistente. Se não tivesse um contato permanente com o futuro. E isso é essencial. E nós sabemos que é assim que funciona. Mas, apesar disso, não vivemos assim. Vivemos um ciclo de vida onde, às vezes, os nossos projetos para esse ano contradizem aquilo que vamos querer fazer no ano que vem. Que dirá na nossa vida como um todo. Não pensamos na nossa vida como um todo. Porque senão muitos dos nossos projetos de curto prazo seriam absolutamente inviáveis, desconsiderados, inclusive. É como se eu quisesse, em 3 anos, fazer um curso no exterior, mas nesse ano coloco como programação ter um filho. É francamente absurdo, uma programação não bate com a outra, uma programação atropela a outra, não são compatíveis. Portanto, nós vivemos afogados pelo imediatismo, pelo curto prazo. Se fazemos isso em relação às nossas vidas, e é o comum, é a regra do dia, é uma alienação que está na regra do dia, certamente vamos fazer com o mundo, com a natureza, com a sociedade, vamos interagir assim com a natureza externa. O que será da natureza, o que será dos meios para a próxima geração? Não importa, eu não sou da próxima geração. Eu mal chego a pensar na minha vida como um todo e onde quero chegar com tudo isso. Então, a questão da sustentabilidade básica, que é um compromisso com o futuro, fica seriamente comprometida num homem que não tem contato com o futuro. Tem um contato de muito curta duração e vive mergulhado no imediatismo e no prazer deste minuto, na realização deste minuto, no agrado deste minuto. É um elemento que, se você não muda um, não muda o outro. Tá? Continuando, existem 3 aspectos a serem considerados que são fundamentais quando se trata, aqui estou falando propriamente de sustentabilidade do ponto de vista ambiental. 3 aspectos que todas as reuniões que discutem a respeito têm considerado isso, porque não adianta. Mais uma vez, considera-se que tudo tem que ser visto em conjunto, ou seja, a natureza com o homem dentro da natureza. E as necessidades do homem dentro da natureza têm que ser consideradas também. Então, a gente vê 3 aspectos. Um deles é o social. O homem é parte do meio ambiente. Portanto, ele tem necessidades que vão ter que ser atendidas, né? Água potável, saneamento básico, alimento, saúde e segurança. Isso está estreitamente relacionado ao meio ambiente. seja, tem que se gerir esses dois mundos de uma maneira que ele seja produtivo para a natureza como um todo e para a natureza humana também. Então, aspecto social que tem que ser olhado quando lidamos com a natureza. O aspecto energético, a economia, que é aquela que sustenta a humanidade, necessita de energia. Portanto, como retirar essa energia da natureza sem esgotá-la, sem massacrá-la, sem destruí-la, sem inviabilizá-la para o futuro? Ou seja, fazer com que essa energia seja renovável, fazer com que esse uso seja racionalizado. Isso também é fundamental. E o aspecto ambiental, que temos que saber que se degradamos o meio ambiente, tudo está perdido, porque nem o social nem o energético serão mais contemplados. E aí estamos no caos, num caos onde tanto a natureza humana como a natureza como um todo estão severamente condenadas. Ou seja, ou caminhamos juntos ou vamos todos para um abismo, juntos também. Então, a questão humana dentro da consideração da natureza é uma visão madura. Você não isola, não, vamos cuidar da natureza e os problemas humanos, ele que se vire com isso. Isso é infantil. Os problemas humanos, a natureza humana, a natureza como um todo tem que ser considerada em conjunto, de uma maneira onde tudo seja considerado com respeito, tudo seja preservado, tudo seja renovado para que a gente não sofra um colapso conjunto que nos leve a um problema civilizatório seríssimo, uma inviabilidade civilizatória. A Eco 92, no Rio de Janeiro, ela cunhou um termo, que é o desenvolvimento sustentável, que nada mais é do que uma combinação de meio ambiente e desenvolvimento econômico juntos. Ou seja, desenvolvimento econômico não é só o quanto eu exploro a natureza. Desenvolvimento sustentável é o quanto eu preservo o meio ambiente e desenvolvo a economia considerando essa preservação do meio ambiente, na velocidade em que isso é possível, considerando essa responsabilidade como um todo, a natureza como um todo, a natureza humana caminhando de mãos dadas, e não um em detrimento do outro. Nós procuramos, muitas vezes, somos muito polarizados nas nossas considerações, ou seja, ou é tudo natureza e o homem que se sacrifique ao mínimo, que não é possível, temos mais de 7 bilhões de pessoas nesse planeta, e a sobrevivência é uma ordem, é necessária. Ou, por outro lado, trabalhamos totalmente para os interesses humanos e desconsideramos a natureza, que é a postura mais comum. Aí isso desequilibra seriamente a balança da sobrevivência sustentada. Desequilibra a balança da vida, que é uma preocupação que temos que ter. Tá? Então, essa ideia da Eco 92, esse termo que foi cunhado, que é o desenvolvimento sustentável, tem sido muito discutido pelas nações desde então, mas ainda é muito pouco levado a sério. E, mais uma vez, temos que pensar que nações, sociedade, governos são instituições que são criadas por seres humanos, são a soma de seres humanos. Na prática, estamos falando de seres humanos, como nós, como cada um de nós. Na economia do nosso núcleo familiar, na economia do nosso ambiente de trabalho, nós temos essa consideração com o desenvolvimento sustentável ou não? Se não temos, não vamos esperar de um Estado aquilo que nós, como célula desse Estado, não fazemos. É uma ilusão. É como culpar o espelho pelas nossas espinhas e rugas. É uma ilusão. O espelho é simplesmente uma projeção do que cada unidade dentro da sociedade é. Portanto, há que ter uma responsabilidade no micro, e não apenas delegar essa responsabilidade para o macro, para as grandes instituições. Há que caminhar par e passo com aquilo que se faz nos estados, nas nações a nível mundial, com políticas individuais que contemplem também essa ideia do desenvolvimento sustentável. Um ato de consciência dentro da minha vida, do momento que desperto até o momento que vou dormir. E isso é o desenvolvimento sustentável. Começa por mim, sempre começa pelo ser humano, sempre se sustenta em cima da consciência humana. Quem dá sustentabilidade, no final das contas, é a consciência humana. Temos que considerar isso que Amartya Sen dizia, que é o Prêmio Nobel da Economia de 98, ele diz que não houve mudança significativa no entendimento dos determinantes do progresso, da prosperidade ou do desenvolvimento. Continuam a ser vistos como resultado direto do desempenho econômico. O que ele está dizendo? Apesar da Eco 92 ter falado de desenvolvimento sustentável, hoje, essa declaração dele é recente, hoje, estamos em 2022, Quando você fala que um país é desenvolvido economicamente, você não está dizendo que ele preserva o meio ambiente. Não é de desenvolvimento sustentável que você está falando. Continuamos falando de desenvolvimento econômico em detrimento da natureza. Hoje, quem se considera top de linha em desenvolvimento econômico não são os mesmos que têm desenvolvimento sustentável. Não é uma coincidência entre desenvolvimento econômico e desenvolvimento sustentável ainda hoje, ou seja, ele ainda é uma ficção. Quem é muito desenvolvido é quem explora mais. Ou seja, é uma falta de base, de infraestrutura para sustentar esse desenvolvimento por um tempo mais longo. É um desenvolvimento um tanto quanto suicida, mas ainda é um indicador econômico de sucesso. Um indicador econômico que desconsidera o sustentável, desconsidera o meio ambiente. Uma coisa interessante que, se a gente para considerar isso, dentro da filosofia é um interesse primordial. Eu gostaria que vocês entendessem bem. Maior perigo de extinção, que coloca tudo mais em risco, é a extinção do ser humano como tal. O ser humano na plenitude da condição humana, com valores, com virtudes, com sabedoria. Ser humano como aquilo que a natureza espera dele, como um ser responsável e consciente. Esse ser humano, quando ele começa a cair numa esfera de exploração, de predador, quando ele vai deixando terra arrasada atrás dele, ele é uma peça poderosa que falta dentro desse quebra-cabeça do meio ambiente. Se nós pararmos para considerar, se nós preservamos a condição humana, a consciência humana, tudo mais será preservado por acréscimo, como diz lá a tradição bíblica. Porque um ser humano pleno, consciente, responsável, preserva as florestas, preserva os animais em extinção, preserva toda a natureza. Agora, se você faz um trabalho para sustentar a natureza, mas não faz junto um trabalho para despertar a consciência humana, esse teu trabalho é paliativo. O fundamental é preservar a condição humana plena, ou seja, consciente e responsável. Porque cá entre nós, falando de maneira bastante clara, um ser humano na plenitude da condição humana é um dos seres de maior perigo de extinção que nós temos no planeta. É difícil que você pegue algum animal com um perigo de extinção tão iminente quanto o da humanidade consciente e engajada. Se você pegar proporcionalmente a esses 7 bilhões e tanto que temos aí, quantos são conscientes e engajados numa sustentabilidade efetiva, você vai ver que esses seres humanos despertos são um ser em extinção, numericamente quase que desprezível. Tá? Portanto, há que preservar a consciência humana, o senso humano, como primeiríssimo lugar. Para a filosofia, é como se você estivesse secando uma goteira no chão. Só que essa goteira é provocada por uma goteira no telhado. Você está secando essa poça no chão e não corrige a goteira no telhado. Você está tendo uma atitude paliativa, porque assim que você terminar de secar essa poça, a goteira formará outra. Há que secar a poça no chão, sim. Mas há que subir lá no telhado e fechar essa goteira também. Calafetar esse forro, trocar essa telha, acabar com as causas do problema. E acabar com a causa do problema sempre acontece olhando para cima e para dentro. Ou seja, as causas do problema sempre estão na precariedade psicológica, moral e espiritual do homem. Existe uma frase filosófica que diz que só o tolo, só o ingênuo, acha que as causas da miséria física estão no plano físico. As causas da miséria física sempre estiveram e sempre estarão na miséria psicológica, moral e espiritual do homem. Ou vocês acham que a pobreza vem da falta de bens materiais e não da falta de fraternidade? Ou vocês acham que a fome vem da falta de alimentos e não da falta de humanismo, de solidariedade? A falta sempre está lá em cima. O problema de resolver a poça no chão é sempre passa pela atitude de olhar para cima, olhar para dentro e corrigir a mentalidade humana, corrigir os valores humanos. Isso é fundamental. Que as pessoas comecem a considerar que progresso é um progresso sistêmico, onde tudo é levado em conta. Como eu considerar que a minha vida pessoal progrediu, sendo que a minha família está totalmente desmontada, os meus filhos angustiados pela maneira como são criados, o meu cônjuge insatisfeito com o meu relacionamento, mas eu estou bem. Isso não é estar bem, isso é uma loucura, é uma alienação. Estar bem é levar consigo todo o seu contexto, todo o seu ambiente, todo aquele mundo onde circulamos e com o qual interagimos. que têm tanto direito de estar bem como nós mesmos. Agora, vejam que as alienações sempre vêm do micro e contagiam o macro. Estamos mergulhados num egoísmo alienado de achar que o bem é só aquilo que diz respeito à minha pele, unicamente, nada mais. Quando passa para o macro, para o desenvolvimento econômico, é isso que a Amartya Sen diz. Bem desenvolvido, você vai olhar um país que tem um resultado econômico realmente admirável, mas nada de sustentabilidade. E o seu meio ambiente está ao abandono, em um processo de degradação progressivo. Infelizmente, ainda é o que a gente vive hoje, mas de uma maneira bastante, digamos assim, presente, apesar do discurso nas reuniões internacionais ser muito bonito, muito promissor, o quadro ainda é bastante desanimador a nível internacional. As coisas estão desvinculadas, progresso e progresso sustentável. Continuando, decodificação disso para o nível institucional e pessoal. Ou seja, o que é desenvolvimento sustentável no nível de uma instituição, por exemplo? A instituição na qual eu trabalho, a instituição na qual eu desenvolvo, sei lá, algum grupo de amizade, uma instituição social a que pertenço, as instituições em geral, como elas se tornam sustentáveis? Planejamento e códigos de ética, sempre considerando a sustentabilidade. Ou seja, hoje é muito comum que as empresas estejam preocupadas dentro dos seus códigos de compliance, para que haja honestidade nos processos, para que haja honestidade no lidar com fornecedores, com o público, ou seja, que haja lisura, haja transparência. Mas nem sempre esses códigos de ética pregoados pelo compliance levam em consideração o uso de materiais, o respeito pelo não desperdício de papel, de água e de tudo mais que essa instituição consome, ou em algum envolvimento prático dessa instituição no trabalho de preservação. Ainda não é considerado isso como parte de um código de ética em muitos casos. Eu tenho trabalhado com muitas empresas e tenho chamado atenção em relação a isso. Bom, o código de ética não tem sustentabilidade ambiental e isso gera um mundinho isolado. É ético tratar bem só os seres humanos. Isso não vai dar certo. Ou nos polarizamos em relação ao mundo como um todo, ou nos ambientamos com a necessidade de pensar globalmente, ou vamos continuar sendo suicidas. Ou seja, predadores que vão deixando a terra arrasada atrás de si. Código de ética não é só como lidar com o ser humano, é como lidar com a vida, porque senão ele é um código de ética limitado, capenga, ancorado numa perna só. As instituições têm que levar em consideração a sustentabilidade como parte do seu código de ética, fundamental, porque, como eu dizia antes, quanto mais dentro, mais fora. Ou respeitamos tudo o que existe dentro do nosso campo de ação, ou o respeito será uma convenção que a gente pratica para não ser penalizado, mas ele não será uma convicção. E a verdadeira ética é aquela de convicção e não de convenção. Portanto, isso é uma coisa para ser revista dentro das instituições, de uma maneira premente, de uma maneira cada vez mais urgente. E cada ser humano, no âmbito pessoal e profissional, deve fazer o mesmo. É impressionante como nós começamos a... Perdão. Como começamos a influenciar as nossas crianças, desde pequenas, pela consideração que temos com a economia de tudo aquilo que utilizamos, com o uso consciente, com a preocupação com a fonte das coisas que recebemos na nossa casa. Quando a gente se senta na frente de uma mesa para almoçar, vocês pararam para pensar o quanto a natureza sacrificou de vida para colocar aquele alimento ali e sustentar a sua vida? O quanto de vida foi investido em você? E o quanto nós estamos sendo capazes de devolver vida para essa mesma natureza? Sentir-se comprometido com essa natureza que investe tanto em nós, investindo também nela, tendo esse hábito de vida como algo absolutamente integrado, transmitindo esse hábito aos nossos filhos, tendo uma mudança de mentalidade de base, que é extremamente necessária. Ou seja, é muito comum o painel de, às vezes, até termos boas intenções em relação ao meio ambiente, mas dentro de casa, nossa criança não preserva água, rasga papel inutilmente, despreza todas as coisas, todos os materiais que vêm à mão dela, como se tudo fosse descartável. Enfim, logicamente estamos criando um pequeno predador e temos que estar conscientes disso. Implicitamente não temos uma posição sustentável e essa falta de sustentabilidade de raiz nos nossos princípios de vida passamos adiante da pior maneira possível, através da educação dos nossos filhos e daqueles que se espelham em nós, daqueles que nos tomam como exemplo. Então, essa pauta que hoje tanto falamos, né? Temas como economia de água, luz, papel, menor lixo, menos descartáveis, objetos recicláveis serem cada vez mais implantados, reaproveitáveis, ou seja, consertar e não trocar. Não é uma mentalidade tão distante. Para aqueles da minha geração, eu tenho 58 anos, é incrível que as coisas durem tão pouco. Eu ainda me espanto com isso. A geração dos meus pais não era assim. Eu me recordo que durante todo o tempo da minha infância e juventude, na minha casa era um único aparelho refrigerador, aqueles arredondados com aqueles pezinhos. E ele era consertado e não trocado. Foi consertado várias vezes e até a minha idade adulta, desde a minha infância, era um único aparelho refrigerador. Era um único aparelho de TV grandão, Zenith, que era consertado. Ninguém levava nem em consideração trocar. É uma coisa grande, é uma coisa complexa, dá trabalho para fazer, é caro. Por que a gente trocaria? A gente conserta. Né? E a gente lava os pratos, a gente lava os talheres, a gente reaproveita. A quantidade de embalagens descartáveis que existe hoje não existia. As coisas eram compradas em saquinhos de papel, em uma determinada quantidade, tantos gramas, tal peso. Enfim, eu sei que isso pode parecer um discurso saudosista e sem muito sentido, mas o fato é que essa mentalidade se implantou muito rápido. Se você considerar aí 5 décadas, é pouco tempo demais para a gente começar a achar que pode usar as coisas e jogá-las fora, e elas vão se acumular onde? Existe um além, uma não-terra, um negativo da terra, onde despejamos todo esse lixo, toda essa matéria-prima que foi destruída para um único uso. Onde vai parar tudo isso? Onde foi que a gente incorporou essa alienação de achar que as coisas desaparecem quando saem dos nossos olhos? Quando foi que a gente assimilou essa ideia de que nós somos tão importantes que um único uso nosso justifica toda uma indústria de construção de coisas que depois vão acumular como lixo? No momento fugaz, após um uso fugaz. Às vezes eu vejo num restaurante, numa lanchonete onde vamos, onde nos serve uma quantidade excessiva de descartáveis. Às vezes vão para o lixo sem ser sequer usados. E isso não nos dói em nada, deveria se provocar uma certa dor de consciência em nós. Um único uso, fugaz, e eu transformo um material em lixo. Onde vai tudo isso? Como gira essa sociedade? Como gira esse lixo? Onde ele vai parar? O que é feito dele? E se tudo isso realmente vale a pena? Nós perdemos essa consideração, automatizamos a ideia do descartável. Mais uma vez, eu sei que talvez não seja muito pertinente dentro de uma palestra com essa temática, mas temos que considerar que não somos dois, somos um só. Como eu falava para vocês, a natureza como um todo, a natureza humana é uma só. E aí nós entramos naquilo que Bauman falava, né, nos tempos líquidos, onde as nossas relações humanas também entraram na era do descartável. Nós vivemos cada vez mais um momento onde usamos o outro para chegar a um fim que nos interessa. Então, um empregado numa empresa é um meio para obter lucro. Às vezes, uma pessoa na nossa vida é um meio para obter prazer, para obter satisfação, para quebrar a solidão. E as pessoas começam a se tornar descartáveis. Os relacionamentos começam a se tornar descartáveis. Não servirás a dois senhores ao mesmo tempo, diz lá a Bíblia, a tradição cristã. É um fato. Ou eu sirvo ao descartável ou eu sirvo ao duradouro. E isso transborda para todas as minhas relações sociais. E nós vivemos uma época das relações descartáveis, dos sentimentos descartáveis. Tudo é pouco profundo. Tudo tem falta de solidez. E, logicamente, as nossas necessidades, que são profundas, não são preenchidas por coisas tão rasas. Então, vivemos a época do homem angustiado, deprimido, com todos os males que constantemente são criados nesse campo psicológico. O tempo do homem insatisfeito. Ele não sabe nem bem com o quê. Ele precisa de coisas profundas, mas ele só produz o descartável. E esse choque de necessidade e realidade é um choque sempre doloroso. Não pensem que eu estou desdobrando, estou viajando. O homem é um só. E aquilo que ele faz num campo, ele tende a desdobrar para toda a sua vida. Não sei em que campo surgiu, mas o fato é que a ideia do descartável hoje se espalha por toda a vida humana. Immanuel Kant, que foi um grande filósofo do passado, ele já dizia que uma das coisas mais imorais que existem é tomar o ser humano como meio. E a gente toma o ser humano como meio. O ser humano na nossa vida muitas vezes é descartável. É o colega que me ajuda, é o amigo que quebra a minha solidão, é o familiar que preenche a minha carência afetiva, e depois que essa relação se esgota, muito pouca atenção eu dou a essa pessoa. Quase que nenhuma lembrança, não são criados laços profundos. Às vezes, mesmo dentro de família, não são criados laços profundos. E nós vivemos esse drama do homem que necessita ser profundo, mas vive pelo raso, vive pelo descartável. Continuando. Como eu já falei para vocês, existe uma visão filosófica, quanto mais dentro, mais fora. Quanto mais eu transformo as minhas posturas de vida dentro de mim em algo diferente, quanto mais eu tenho um laboratório interno, vida interior, onde eu mudo a minha postura diante da vida, mais do lado de fora isso se externalizará de uma forma renovada, de uma forma sustentável. Eu tenho que ser um ser humano sustentável. Tenho que garantir a sustentabilidade dos meus valores, do meu sentido de vida. Eu tenho que ter um propósito de vida sustentável. Eu tenho que ser uma pessoa consistente para que a minha forma de vida em sociedade seja consistente. Ou seja, dentro e fora não são dois mundos, são um contínuo, são uma coisa só. E há que pensar sobre essa postura de vida que nos permite sair caminhando sobre o lixo dos nossos descartes de uma maneira totalmente inconsequente, sem olhar para trás. Como se dentro da nossa vida também fizéssemos o mesmo. Fôssemos desprezando tudo aquilo que usamos e ficássemos caminhando sobre o lixo dos nossos descartes psicológicos, morais e espirituais. Então, há que pensar em mudanças, mudanças que sejam ritmadas, que nós possamos promover uma mudança na nossa vida. Quais são os entraves para essas mudanças ritmadas, sem pressa e sem pausa, mas consistentes na nossa vida? Sempre o mesmo, falta de consciência. Onde anda a nossa consciência que se aliena de tantas coisas importantes? Onde ela anda? Ela está focada em quê? Existe um exercício que a gente costuma praticar em filosofia, que é parar 3 vezes durante o dia e procurar a sua consciência. Onde ela está agora? O que ela está pensando? Para que a gente perceba que a nossa consciência anda se perdendo em superficialidades. E às vezes um dia inteiro, uma semana inteira, um ano inteiro, a gente não pensa nas coisas fundamentais da vida. Não pensamos uns nos outros, nas necessidades dos outros e quanto eu estou contribuindo para elas. Não pensamos na questão mais fundamental da vida, que é que viemos ao mundo para ser fator de soma. E isso é um fato. Viemos aqui para sairmos maiores do que entramos, mais humanos, mais humanistas. Viemos aqui para fazer a diferença na vida do outro. Viemos aqui para fazer a diferença no mundo. Existe uma frase de um filósofo, pensador romano, chamado Cícero, que ele dizia: certifica-te de que és fator de soma para as pessoas de cujas vidas participas. Imagina você chegar lá no finalzinho da sua vida, olhar para trás e pensar que todas as pessoas que interagiram com você, você não somou na vida delas, você subtraiu. Elas teriam sido melhores se não tivessem te conhecido. Pode parecer uma loucura, mas não é impossível. Não é impossível que a gente olhe para a natureza e diga: ela investiu muito em mim e eu só subtraí, eu não dei nada em troca. Não é impossível que a gente olhe e diga: eu não cresci como ser humano. Só quis desfrutar do mundo, mas não quis crescer, não quis expandir minha consciência, não quis evoluir. Não é impossível que a nossa vida seja uma nulidade do ponto de vista de agregar valor ao mundo se a gente não cuidar dela. Essa questão fundamental é uma questão que faz uma chamada na nossa consciência. O quanto eu estou somando, o quanto eu sou fator de soma para o mundo, o quanto eu estou agregando valor. Nós viemos aqui para isso, para agregar valor. E o quanto eu tenho feito isso? Então, obstáculos para o desenvolvimento da consciência, alguns deles. Primeiro, querer mudar mantendo o foco egoísta de vida. Ou seja, todas as nossas considerações estão apoiadas num foco egoísta. O que é bom para mim? O que me interessa? O que agrada às minhas fantasias, aos meus desejos? Única e exclusivamente. Existe uma tradição tibetana que diz que o maior mal do homem é a heresia da separatividade, que em bom português significa egoísmo. Eu desafio você. Essa tradição me desafiou e eu passo esse desafio para você. Pegue qualquer problema humano, qualquer, quer de esfera coletiva, financeiro, social, político, quer de esfera individual, humano, de relacionamentos, seja lá o que for. que não esteja escondido por trás desse problema o egoísmo. Eu te desafio. Você vai arrancando as máscaras dos problemas e você vai dar, num determinado momento, com a última máscara, que é o egoísmo, que é a causa de todos os nossos problemas. E aqui, no que tange a sustentabilidade, não é diferente, é a mesma coisa. Então, imaginem a época em que fizemos campanha de economia de água. Eu me recordo bem de uma dessas campanhas. Eu vivia na época na Paraíba, minha filha era pequena, e ela ficou muito revoltada porque uma coleguinha disse para ela que ela não ia economizar água, não, porque o pai dela podia pagar. E ela, que era pequenininha, tinha seus 5 anos, chegou para mim e falou: mamãe, não é porque o pai dela pode pagar, é pela água, coitadinha dela. Ela vai ficar muito triste de ser tratada dessa maneira. E eu fiquei muito impressionada com aquilo, porque ela ainda não tinha sido alienada por essa mania que a gente tem de achar que só o ser humano é importante. Ela estava pensando como água. E ela estava sentindo pena da água. Ela estava pensando no valor da água em si. Aí é que eu fui perceber que lemas como esse que a gente utiliza, do tipo sabendo usar não vai faltar, está contaminado de egoísmo. Ou seja, se eu soubesse que usando de qualquer maneira não iria faltar, eu não estou nem aí para a água. Eu não a levo em consideração. Eu só economizo porque pode faltar para mim. O importante sou eu. O resto tudo é simplesmente um meio que eu utilizo para os meus interesses. O importante sou eu e os meus interesses. Ou seja, não é porque vai faltar ou não vai faltar para mim, é porque a água tem direito de estar nesse planeta tanto quanto eu. Porque é um ser que merece ocupar o seu espaço dentro do planeta. Por ela, e não simplesmente pelo valor que eu tenho a utilizar tudo. Como se eu desse valor a todas as coisas que eu toco. Não sei se vocês já ouviram falar daquele mito do rei Midas, grego, que dizia que Midas era tão ambicioso que ele pediu aos deuses que tudo que ele tocasse se tornasse ouro. E aconteceu isso, tudo que ele tocava se tornava ouro. Só que ele morreu de fome e de sede, porque não se come nem se bebe ouro. Essa história é bem significativa, porque nós somos meio Midas. Aquilo que a gente toca é ouro. Aquilo que a gente não toca é lata barata. Nada tem valor, se não for pelo valor que tem para mim, pelo interesse que ocupa na minha vida. As coisas em si, consegue imaginar isso? Ainda que eu nem sequer me aproximasse da água, ela vale por ela mesma. Ela vale em si. E vejo, às vezes, quando se faz pesquisa espacial em outros planetas, a preocupação que têm os cientistas de que não se contamine esses planetas com nada que vem da Terra. Por eles, para que eles não tenham o seu processo contaminado por algo que acontece fora deles, que não tem nada a ver com eles. A gente deveria ter essa preocupação com tudo, pelas coisas em si, pelo que elas são, e não só porque vai faltar ou não vai faltar para mim. E digo isso para que vocês percebam que mesmo quando estamos com boas intenções, às vezes a gente deixa impresso para todos os lados o nosso egoísmo. As coisas têm valor quando elas me servem. Existe uma frase de um escritor russo, Tolstói, que ele diz: há quem passe por uma floresta e só veja lenha para a sua fogueira. De tudo de vida que existe ali, você só vê para que te serve. O resto você ignora. Não interessa quantos animais vivem ali, não interessa quantos vegetais, não interessa aquele ecossistema. Interessa que eu preciso de lenha e ela tem. E esse egoísmo terrível é que nos torna predadores profissionais. Que é que considerar o problema sob esse ponto de vista. Outro critério que nos torna ferozmente egoístas e impede o desenvolvimento da nossa consciência. A ideia de que temos que estar na moda tendo o mais novo. Uma lógica tremendamente competitiva e não cooperativa. E isso é engraçado, nas cidades acontece demais. A pessoa vê que o seu vizinho está com um carro mais novo, já se sente inferiorizado. Não sei se vocês já passaram pela situação, eu tenho um carro bastante antigo, de parar num sinaleiro e você olhar o motorista que está do seu lado e ver que ele te olha com menosprezo. Sabe o que é menosprezar um ser humano porque o modelo do carro dele é mais antigo do que o teu? Você consegue entender uma mentalidade dessa? Do ponto de vista humanista, o tamanho da mediocridade que está embutido numa mentalidade dessa, de uma pessoa que avalia o valor do outro pela modernidade do objeto que ela tem. Isso é o valor de um ser humano. Isso é o ápice é um diploma de mediocridade quase que irreversível. É uma coisa terrível e a gente pratica. Quando é que a gente vai parar de competir uns com os outros, de ter o mais novo? e passar a trabalhar com uma lógica que é de colaboração e não de competição. Eu sempre tenho que ser o melhor. O primeiro lugar do pódio tem que ser o meu. Eu tenho que estar acima dos demais. Isso é uma outra coisa que nos torna predadores perigosos. Imagine você o seguinte, que você tenha participado de uma maratona de rua. Aí chegue para um colega seu e diga: olha, eu tirei em primeiro lugar nessa corrida. Ele te pergunte: nossa, mas que maravilha, meus parabéns. Quantos concorrentes tinha? Ah, tinha 1.000 concorrentes. E em que lugar eles tiraram? Todo mundo tirou em primeiro lugar, todos venceram. Acabou a graça da sua vitória, não é isso? Ele não vai nem te cumprimentar mais. Ah, que graça tem isso? Todo mundo venceu, que graça tem? Sabe por quê? Ainda que você tenha feito o mesmo tempo, tenha batido a mesma marca, mas se venceu com todo mundo, perdeu a graça a tua vitória. A tua vitória só tem graça se tem 999 derrotados. Que a vitória tem que ser construída sobre a derrota alheia, porque senão não tem graça nenhuma. O pódio é um lugar solitário. Você não pode vencer junto, você tem que vencer sobre. Entende isso? Isso nos faz extremamente competitivos. Sempre temos que subir sobre a derrota alheia. E é uma coisa incrível o quanto isso dificulta as nossas relações sociais, e inclusive o quanto nos torna predadores do ponto de vista da sustentabilidade. Algum tempo eu li uma pesquisa, não muito tempo, uns 3 anos, de um grupo de paleontólogos que estudava a origem do homem. E, claro, paleontólogos estudam isso, evidente. E eles trabalhavam sobre a origem do sapiens e por que o Homo sapiens prevaleceu em relação ao Neandertal. Que eles chegaram a uma conclusão que eu achei muito interessante. Porque até então havia aquela hipótese do cérebro maior, de maior coeficiente de inteligência, e tudo isso foi derrubado. E eles chegaram a uma conclusão, que o sapiens provavelmente prevaleceu em detrimento do Neandertal, porque ele tinha uma maior capacidade colaborativa. Vocês acreditam nisso? Um membro de uma comunidade sapiens tinha capacidade de trabalhar com qualquer outro membro, mesmo desconhecido, pelo bem da comunidade. Ele tinha uma capacidade colaborativa que o Neandertal não tinha. Era muito mais individualista. Que incrível, gente! Que incrível que nós prevalecemos pela colaboração. Será que a gente está na marcha ré dos sapiens? Será que estamos voltando para Neandertais? É incrível quanto perdemos o valor da colaboração. Uma sociedade colaborativa, essa mentalidade acaba englobando a natureza como um todo. Nós colaboramos uns com os outros e a natureza humana com a natureza lato senso. Daqui a pouco tudo caminha em conjunto. O espírito colaborativo, ele é expansivo. Ele acaba atingindo todos os setores da vida. E é incrível como hoje trabalhamos na contramão desse espírito colaborativo. Às vezes você vê, são muitos exemplos para dar, e o nosso tempo é pouco, mas vale a pena a gente refletir um pouco sobre isso. A natureza junta partículas e faz um átomo. Um átomo tem muito mais poder do que partículas. Junta átomos faz uma molécula. Uma molécula tem muito mais poder do que átomos. Junta moléculas faz uma célula. Junta células faz um tecido, um órgão, um corpo, que é capaz de compor um Requiem de Mozart, que é capaz de pintar o teto da Capela Sistina. Ou seja, a natureza une para potencializar. E nós, seres humanos? Às vezes você pega o João e ele produz X. Quando você traz o José para trabalhar com ele, eles passam a produzir X sobre 2. Por quê? Porque competem tanto um com o outro que ao invés de sumir, de somar, perdão, subtraem. Ao invés de um somar o outro, subtrai. E leva muito tempo para eles voltarem a produzir o que o João produzia sozinho. Ou seja, a natureza une para potencializar. A gente, quando tenta se unir, subtrai. Não potencializa, enfraquece. Nós estamos na contramão da lógica da natureza, que é unir para potencializar, por causa da falta do espírito de colaboração. Estar na contramão da natureza não é uma direção muito interessante. E é exatamente o que provoca a falta de sustentabilidade que vivemos. Estamos na contramão da natureza. Continuando, reduzir necessidades externas, consumo. Só existe uma forma, percebendo necessidades internas. Ou seja, quando você começa a trabalhar para necessidades reais, como ser mais fraterno, ser mais paciente, ter mais autocontrole, dominar o seu eu animal, trabalhar para o desenvolvimento de uma fraternidade progressiva, de uma capacidade de colaboração progressiva, cada vez mais capacidade de amor profundo, de estabelecer laços profundos e definitivos, isso leva muita energia, leva muito tempo. E é evidente que nos coloca menos foco no lado de fora e na quantidade de bugigangas que temos que ter para, entre aspas, sermos felizes segundo a moda. Sócrates, que foi um grande filósofo do passado, disse que ele andava sempre pelo mercado e não comprava nada. E as pessoas perguntavam para ele: o que você está fazendo no mercado, Sócrates, que não compra nada? E ele dizia: eu estou simplesmente olhando para a quantidade de coisas que eu não preciso para absolutamente nada. Quantidade de coisas que não tem nenhuma necessidade para mim. E é mais ou menos isso. Se nós pudéssemos ter mais um foco interno de desenvolvimento, começaríamos a perceber que essa carga de coisas que criamos são uma inutilidade que existe com o único objetivo de nos distrair do nosso trabalho de construção de nós mesmos. Como a gente não quer trabalhar dentro, foge para o lado de fora, cada vez com uma quantidade maior de inutilidades que vão demandando cada vez mais energia da natureza, de uma maneira totalmente insustentável. Vida interior, desenvolvimento, protagonismo, desenvolvimento de você, da sua consciência, dos seus valores que te tornam verdadeiramente humano. Em Roma, eles diziam que o homem ele tem que ser formado em duas coisas: ótium e negótium. Negótium é se dedicar às coisas do corpo e ótium se dedicar às coisas da alma. Ótium é a raiz da palavra ócio, que hoje significa não fazer nada. Vejam só que interessante a deterioração das palavras, a descaracterização das palavras. Tá? Porque dedicar-se à vida interior para o homem atual é nada, porque ele não tem nenhum trato com a vida interior, ele ignora completamente a si próprio. Por isso teme tanto a solidão, porque ele está desacompanhado de si mesmo. Quanto mais o homem se dedica ao ótimo, à vida interior, ao desenvolvimento concreto de valores, menos ele necessita do lado de fora. Quanto mais ele está vazio, mais virado para o lado de fora e carente de tudo, sedento de novidades o tempo todo, ele vai estar. Imaginar uma economia que não toma o homem e a vida como um meio, mas como um fim, ou seja, serve e não explora. Já falamos sobre isso, né? Todas as coisas como um fim, toda a vida como um fim, o outro, a natureza, a vida como um todo, como um fim em si e não como um meio. Qual será o fim quando a gente toma a vida como meio? O fim é o quê? A morte? Só pode ser, porque só existem duas possibilidades. Se a vida é meio, o fim é a morte. É evidente que a vida é sempre um objetivo em si e não um meio. Se vocês observarem a natureza, será que ela precisa da gente para quê? Ela precisa da gente para construir objetos voadores? Ela já construiu planetas, astros, estrelas aí para tudo quanto é canto, voando para todos os lados. Ela precisa de nós para construir máquinas ágeis? Ela construiu a velocidade da luz, ela faz isso sozinha muito bem, ela não precisa da gente para isso. Ela precisa da gente para construirmos a nós mesmos. Porque para isso existe uma lei, que é o livre-arbítrio, que impede que alguém faça esse trabalho por nós. Nós temos que construir a nós mesmos. E se nós construímos a nós mesmos, como já falamos lá atrás, tudo mais se harmoniza por acréscimo, porque o ser humano ocupou o seu lugar, fez aquilo que lhe competia dentro do todo. Ou seja, se nós construímos a nós mesmos como seres dignos, humanistas, com valores, virtudes e sabedoria, a sustentabilidade está garantida. Porque o homem é sustentável, portanto, o mundo também será. Mudar uma educação acumuladora por uma formadora, mudar o extenso pelo intenso. Hoje nós temos uma educação que é também um acúmulo de coisas, de informações. Ela informa, não forma. Ou seja, hoje uma pessoa que tem uma quantidade X de anos de escolaridade, seja, teve anos de graduação, pós-graduação, seja lá o que for que a sociedade considere como top, não é uma pessoa que você possa garantir que é honesta, que é íntegra, que é fraterna. Não é curioso isso? Você não confia numa pessoa simplesmente pelo tempo de bancos de faculdade que ela tem. Não dá para confiar, porque essa educação ela não forma, ela só informa. Portanto, numa sociedade acumuladora de bens, nós temos uma educação acumuladora de informações e não formativa. Não se considera que alguém que estudou muito necessariamente é mais íntegro, é mais bem formado. Que a educação não educa, não traz à tona aquilo que a gente tem de melhor. Educar, que é a raiz da palavra educação, é exatamente trazer à tona aquela sementinha que está escondida dentro de nós, aquela sementinha de humanidade, para que ela venha à tona, venha à luz do sol e possa se desenvolver e dar frutos. Né? Ou seja, uma preocupação fundamental com a educação, que isso é importante, que ela seja mais formativa e menos meramente informativa, porque isso é a lógica do acumulador. E a lógica do acumulador é perversa para com a sustentabilidade. Conhecer e respeitar a diversidade em todos os seus aspectos, ou seja, essa diversidade que temos tanta dificuldade de conviver com ela. Respeitar o outro, quer dentro da humanidade, quer fora, como um ser tão digno de respeito quanto eu mesmo. E nós temos esse problema em relação aos outros seres humanos e temos essa cegueira em relação à natureza. Seja uma planta que vive no interior da Amazônia e tem tanto direito de existir quanto eu. E, de alguma maneira, a minha prática predadora de vida condena essa planta à extinção. Se nós não pensamos de maneira a respeitar a diversidade no micro, no nosso ambiente de vida, nas nossas relações humanas, muito menos o faremos com a natureza como um todo. Portanto, a diversidade como palavra de ordem, a aceitação e o respeito à diversidade, também é uma mentalidade do sustentável, fundamental. O que mais? Mudar o foco de vida, servir e não ser servido. Ou seja, nós viemos aqui não para sermos, digamos assim, o grande cliente da natureza que nos traz tudo de bandeja. Nós nos justificamos pelo serviço que prestamos ao todo. Eu lembro aqui rapidamente o mito da caverna de Platão, nosso tempo já está exíguo. Platão fala de um homem que saiu da prisão de uma caverna, viu as coisas iluminadas pela luz do sol, estava livre, estava realizado, mas ele se sente comprometido com aqueles que ficaram dentro dessa caverna, na escuridão, presos. Então, ele volta para levar orientação, ele volta para levar luz. O homem completo não é aquele que simplesmente salva a sua pele, mas é aquele que volta atrás para trazer luz para aqueles que ficaram atrás. Ou seja, mudar o foco de vida e saber que não viemos aqui simplesmente para sermos servidos, mas para servir. Pelas vossas obras vos conhecerei, diz mais uma vez uma frase bíblica. Pelo rastro que deixamos no mundo, percebemos que se por ali passou um ser humano ou simplesmente um predador. Um predador é, sim, menos do que um ser humano. Ele tem um potencial humano em si, mas não está realizado. Não basta a embalagem para que alguém seja um ser humano. É necessário que faça aquilo que lhe corresponde. Se você compra um produto no mercado que tem uma embalagem linda, quando você usa, ele é péssimo de qualidade, ele não limpa o chão, ele não lava bem a sua louça, você não compra mais. Porque você não compra as coisas pela embalagem, mas pela aplicação. Quando você usa, faz o quê? Um ser humano, quando você usa, faz o quê? Quando a natureza coloca um ser humano no mundo, ele faz o quê? É pelas vossas obras que eu vos conhecerei, não pela vossa embalagem. Portanto, um predador é, sim, menos do que um ser humano. Aí nós temos que deixar uma trilha humana no mundo. É isso que nos compete. Que alguém possa passar pelo nosso rastro e dizer, por aqui passou um ser humano. Respeitar e preservar a própria natureza humana em extinção, como já falamos. Tudo mais será dado por acréscimo. Considerar como produto mais válido de todos a construção de seres humanos, começando por nós mesmos. A natureza espera isso de nós. Tudo isso coisas que já comentamos. Não é isso? Preservar o futuro exige pensar no futuro, pensar grande no tempo e no espaço. Como já falamos lá no início, temos um hábito de pensar muito pequeno. Afogamos-nos num copo d'água. Por quê? Porque ficamos do tamanho do copo d'água, porque pensamos muito pequeno no tempo e no espaço. Só naquilo que diz respeito à minha pele e num prazo de tempo que chega, quando muito, até o final desse ano e olhe lá. E aí nos afogamos num copo d'água, porque ficamos do tamanho dele. Se a gente for pensar num horizonte distante, tá? Isso é um exemplo interessante. Eu quero olhar para o horizonte e pensar mais no futuro que eu puder, o horizonte mais distante. Você vai dar a volta no mundo e vai chegar nas suas costas. Ou seja, o horizonte mais distante que você pode chegar é mudar a sua vida no presente. Essa é a meta mais longínqua que podemos chegar. Mudar o nosso comportamento agora, aqui, nesse momento, nesse lugar. Porque é só considerando esse horizonte distante que faremos alguma diferença. Mais profundo, mais sólido que podemos fazer pelo futuro. Mudar de maneira consistente o presente. A minha postura agora, nesse momento, em relação a esse meio onde estou, a minha mentalidade, porque tudo nasce no plano das ideias, como dizia Platão. A minha mentalidade em relação a todas as coisas com as quais eu interajo. meu respeito e meu amor pelas coisas que estão à minha volta. Objetivos válidos merecem abordagens sérias e válidas, profundas, que estejam fortemente comprometidas com os nossos valores, com a maneira como despertamos e adormecemos todos os dias. Quer mudar alguma coisa? Mude aí. A mentalidade que despejamos sobre a vida no momento que abrimos os olhos pela manhã. Essa mentalidade é que tem que mudar. A sustentabilidade começa nesse momento. Ir à origem do problema, o exemplo da poça d'água, que já falei sobre ele com vocês. Tá? Mudar lá em cima, a goteira, e não simplesmente ficar enxugando poça d'água no chão. Isso é uma atitude bem intencionada, mas paliativa. Corrigir a goteira lá em cima e olhar para cima, olhar para dentro, e corrigir as causas da alienação humana em relação à natureza como um todo. E começa pela alienação em relação à própria natureza humana. Reitero. Nessa 20ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, que foi a COP26 em 2021, eles introduziram um conceito que eu achei muito interessante, que é o custo oculto dos empreendimentos. Ou seja, um país teve a construção de uma usina hidrelétrica. Tá bom, ele considera o custo que ele teve para reunir a matéria-prima, ele não considera o quanto a natureza pagou para ele fazer aquilo. A construção de uma casa, quando nós construímos, não consideramos o quanto a natureza pagou para que você construísse aquela casa. Há um custo oculto em todas as coisas, você só considera o que você pagou e não o que a natureza pagou. Ela pagou caro, deve ter pago mais que você. E se não consideramos esse custo, não consideramos o necessário reembolso que temos que fazer à natureza. Não consideramos, como já falei para vocês, o custo de estarmos vivos. Vocês sabem quanto custa para a natureza uma vida de 70, 80 anos de um ser humano? É caro. Manter esse ser humano vivo por 8 décadas ou mais é caro para a natureza. O quanto nós reembolsamos à natureza desse investimento que ela faz na nossa vida? Quanto devolvemos a ela vida, vitalidade, através da nossa conduta. Ou seja, nós somos um bom negócio para a natureza ou um investimento a fundo perdido? Mais do que a fundo perdido, que um investimento que gera perdas, prejuízos. Tá? Então, nós e o que ensinamos aos nossos filhos, o custo oculto da nossa vida. Nós somamos a natureza ou subtraímos? É sempre muito cruel imaginar que nós viemos ao mundo para subtrair e não para somar. Não deveríamos admitir isso como postura diante da vida. Não deveríamos sequer levar isso em consideração como possibilidade. Eu não serei fator de subtração. Eu serei fator de soma. A minha vida será devolvida em vitalidade para a natureza. Trabalhar com a punição é uma necessidade, é o ato corretivo. Mas nós sabemos que nós não mudamos as pessoas assim. Elas mudam quando estão sendo vistas, mas a mentalidade permanece a mesma. Ética, como já falamos, não é coerção, é convicção. É aquilo que você faz quando a última porta se fecha atrás de você. E não simplesmente quando está sendo vigiado, não simplesmente para inglês ver. Ética é convicção, reitero, e não coerção. Portanto, há que trabalhar com a prevenção e a educação de maneira séria. A educação não só informativa, mas como mudança de mentalidades, através do exemplo que os adultos dão àqueles que estão vindo, através de uma mudança de consciência consistente, de uma mudança de uma relação interna para com a vida como um todo. Há que sentar e conversar com a vida a sério, estabelecer um pacto com ela. Eu vim para contribuir contigo e não o contrário. E honrar esse pacto durante todo o tempo que nos couber estar aqui. E ainda mais, deixar isso como referência para as próximas gerações. Filosofia é reciclagem de mentalidades para tornar o ser humano sustentável. Essa é a ideia. Filosofia sempre trabalha com os problemas lato sensu, dentro de um contexto maior do que simplesmente aquele imediato. Não preservamos a natureza. Por que não preservamos? Onde está a raiz desse problema? Onde está a goteira lá no teto? Eu espero que todos possam refletir um pouco a respeito desse nosso bate-papo, para gerar uma predisposição a uma mentalidade sustentável, que começa não por grandes decisões de governos, mas começa pela postura individual que cada ser humano toma diante da vida. E um ser humano que muda de postura, ele é um referencial poderoso dentro do menu de opções da humanidade. Ao longo da história, as grandes mudanças foram promovidas não por uma massa que despertou um dia e começou a fazer diferente. ou por uma instituição que despertou do nada e começou a fazer diferente, mas por um ser humano. Observem a história. Vocês vão ver que um ser humano começou com uma conduta diferente. Daqui a pouco aquilo ali gerou uma massa de seres humanos correndo atrás dele. Os homens despertos têm um compromisso para com a história. E nós temos um compromisso para com a vida de sermos um ser humano desperto. E é isso. E eu gostaria de lembrar a vocês uma frase de Cícero, que admiro bastante, sempre cito nas minhas palestras, que ele diz que um mau orador, as pessoas saem pensando nele. Oh, mas como ele fala bem, como é inteligente, como é articulado. Mau orador, as pessoas saem pensando nele. Um bom orador, as pessoas saem pensando em si próprias. E é isso que eu espero desse nosso pequeno bate-papo de hoje. Que todos nós possamos sair pensando um pouco mais em nós mesmos. Como podemos interagir de uma maneira diferenciada com a natureza. Como podemos realmente estabelecer esse pacto com a vida. E é isso, agradeço muito pela presença de todos vocês, agradeço muito pelo convite, que é uma honra para mim estar com vocês nessa manhã, e vamos para as perguntas, vamos ver se há indagações. Muito obrigada.
Muito obrigada pelos comentários. Ao longo da palestra, muitas pessoas fizeram pontuações. Eu fico muito feliz porque muitas pessoas ainda não conheciam o trabalho da professora Lúcia Helena e passam a conhecer, né? E vamos trabalhar nesse processo de expansão de consciência e com certeza nós vamos ver resultado da sua palestra, professora, pontualmente aqui na nossa escola. Eu sou aluna da professora Lúcia Helena e ela sempre nos ensina a fazer um resumo daquilo que nós acabamos de ver, daquilo que a gente tem acesso àquela informação. E o meu resumo, ele consiste, né, que nós sempre procuramos atacar aí as consequências dos problemas ambientais, né, e nunca paramos para olhar quais são as causas, que são nós mesmos, né, somos nós. E aí eu gosto de sempre falar para os nossos alunos, professoras, aqui nós trabalhamos o curso de agronomia da área de ciências agrárias, que o homem costuma pensar que a gente para de crescer quando chega a fase adulta, mas nós, tal qual as plantas, nosso ponto de crescimento é o ponto mais alto, que é o nosso cérebro, a nossa mente, né? Então, a gente não para de crescer ou não deve parar de crescer até o último dia da nossa vida. E a pergunta que fica, né? O lugar por onde eu passo fica melhor, igual ou pior? Essa é a reflexão que eu trago, né? O resumo, o meu resumo dessa palestra para os nossos alunos, né? Que costumam aí a compartilhar os nossos espaços, muitas vezes deixando de uma forma não muito agradável para os próximos, né? Que vem aí na sequência. Eu gostaria de perguntar agora se nós temos perguntas aqui, algum participante gostaria de fazer alguma pergunta? Muitas felicitações aqui nos comentários pela palestra, professora. Eu acredito, né, que os nossos espectadores aqui se surpreenderam com o conteúdo, com essa abordagem humana do meio ambiente, né? Porque muitas vezes a gente costuma pensar que o ambiente, a gente não faz parte dele, ou que é a natureza, a floresta, aquela coisa que está lá distante da gente. Mas se a gente cuida da nossa casa, da nossa escola, do nosso trabalho, nós estamos cuidando de nós, estamos crescendo, e com certeza vamos trazer alguma coisa positiva, né, para o ambiente. Vamos ver alguma pergunta aqui dos nossos participantes. Professora, gostaria de falar mais alguma coisa, por enquanto?
Não. Estou à disposição para perguntas, se houver.
Estamos aguardando aqui nossas perguntas. A Tigori pergunta aqui, qual livro você recomendaria sobre esse tema? Me interessei. Algum livro?
Olha, eu não sou uma ambientalista, sou uma filósofa, portanto, eu não teria um livro específico sobre questão ambiental. Isso eu acredito que os professores aí do curso serão bem mais hábeis que eu. Se puder recomendar um livro de filosofia que ajuda bastante a criar essa mentalidade humana, que é transformadora, eu recomendaria um livro chamado A Arte de Viver, de Epíteto. É um livro que foi transcrito por uma escritora americana chamada Sharon Lebel, onde ele pegou as máximas do manual do Epíteto Filósofo e atualizou a linguagem. Ele é muito simples, pode ser lido em qualquer ordem, ele é um chamado à consciência humana. Portanto, a consciência humana está diretamente ligada à sustentabilidade. Portanto, Do ponto de vista da filosofia, eu recomendo fortemente esse livro. É A Arte de Viver, de Epíteto.
Certo. Muito obrigada, professora. O Bruno Toribio, professor lá do IFMS Campus Naviraí, ele fala, né? Devemos entender a conscientização como um processo individual e a sensibilização como uma possibilidade de atuação profissional, ambiental e social?
Sim, eu acredito que as duas coisas, na verdade, são uma só. Essa conscientização, essa sensibilização começa no mundo interior e transborda. Tudo na vida é assim. Platão falava sobre o plano das ideias. Tudo começa no plano sutil das ideias e depois transborda em fatos no mundo. Portanto, eu não acredito, nem ninguém me convenceria a acreditar num homem que, em relação a si próprio, ao seu meio ambiente pessoal, é um alienado, é superficial, é cruel, é manipulador e seria, de alguma maneira, sensível a questões ambientais. É? Tudo começa numa sensibilização humanista para que o homem se coloque de maneira responsável em relação à vida. Tá? Isso, dentro da filosofia, é a teoria das ideias de Platão. Ou começamos lá no íntimo do ser humano. Ou as questões profissionais, ambientais, sociais, todas ficarão prejudicadas. Um dia desses, fazia uma palestra, me convidaram para falar sobre o assédio moral. E eu falava exatamente sobre como começa esse assédio moral numa maneira de lidar do ser humano com a vida. Como a criança lá no colégio fazendo bullying já era uma preparação, um germe para o assédio moral. Ou seja, os problemas todos, de todos os ambientes, nascem numa relação equivocada do homem com a vida. É uma questão interna, é uma questão de valores. Portanto, há que começar a atuar por aí.
Certo. Obrigada, professora, mais uma vez. E uma outra pergunta feita pelo professor Elke Leite, do campus Ponta Porã, ele fala: professora Lucelena, sempre aprendemos. O que a pandemia lhe ensinou?
A pandemia me ensinou uma relação muito interessante de poder olhar para dentro um pouco mais. Nós fomos rompidos naquela nossa alienação e correria do mundo exterior. Nós tivemos um momento de parar e olhar para como vivíamos, saímos da correria do palco e fomos um pouco para as arquibancadas olhar a nossa vida. E é interessante que esse contrarritmo que nos permitiu refletir foi incômodo para muitos, porque não olham para suas vidas, estão no piloto automático. Enquanto a reflexão às vezes é pesada e dolorosa para muitos, que vivem fugindo de si próprios. O quanto é fundamental, de vez em quando, apesar de toda a dor, da tragédia que foi a pandemia, mas o quanto é fundamental parar e pensar a maneira como vivemos. O quanto é fundamental, diante de uma crise desse porte, construir uma nova normalidade a partir da reflexão que ele nos propicia. Ou seja, numa crise, não permanecer estático, parado, caminhar por dentro dela. Através da reflexão, nós aprendemos com o que a crise tem a ensinar e saímos do outro lado mais preparados para as crises da vida. Ou seja, a importância da reflexão, da vida interior, e o quanto as pessoas são reativas a isso. Eu estive muito presente na pandemia, tripliquei meu ritmo de trabalho, exatamente porque imaginei que as pessoas sofreriam muito, e presenciei esse sofrimento de estar sozinha e ter que pensar sobre a vida. E percebi o quanto as pessoas fogem de si mesmas pela vida fora, fogem de qualquer constatação, vivem alienadas na sua rotina, e o quanto é doloroso parar e pensar onde eu quero chegar com tudo isso. E o quanto também é extremamente necessário.
Obrigada, professora. Uma excelente reflexão. Para quem ainda não tinha pensado nisso, planta a semente, né, nas nossas mentes aí para passar a fazer essa reflexão daqui para frente. A Letrícia Avalhais, ela faz uma pergunta. Muitas vezes, nossas crianças e adolescentes têm mais consciência ecológica que os próprios adultos, inclusive nos hábitos diários. O que a senhora opina sobre isso?
Em primeiro lugar, como a minha filha, aos 5 anos, ainda não está muito contaminado pela alienação da sociedade adulta. Depois, nós mesmos vamos massacrando as crianças e fazendo com que elas pensem numa coisa só: como ter sucesso material na vida. E elas vão deixando isso para trás. Em segundo lugar, às vezes, tem contato com alguma instituição que dá algum tipo de educação ambiental, que é uma maravilha. Mas também, se não há o exemplo dos pais, é provável que na idade adulta isso vá sendo esquecido, vá sendo perdido. Então, o fundamental é que a gente pudesse ter as duas coisas. instituições que ensinassem, que passassem essa mentalidade e os pais que a reforçassem dentro de casa, através do seu exemplo e não simplesmente daquilo que eles cobram. Incoerência é uma coisa que é muito facilmente percebida para uma criança e para um adolescente. Eles são muito plano emocional, eles percebem aquilo que você é, mais do que aquilo que você diz. Portanto, se queremos ensinar alguma coisa às nossas crianças e nossos adolescentes, terá que ser algo que tenha sido integrado à nossa vida. Há que haver integridade, coerência, para que isso seja consistente, um exemplo consistente de vida. Né? Então, se nós não solidificamos essa consciência nas nossas crianças, acabamos roubando essa consciência delas. Eu me recordo que nós damos filosofia dentro de Nova Acrópole para crianças a partir de 4 anos de idade. Muitas vezes, quando o garoto chega aí nos seus 16, 17 anos, os pais querem que ele pare de estudar filosofia porque isso é perda de tempo, é hora de estudar para o vestibular, para ganhar dinheiro, para ganhar a vida, para isso e para aquilo. Como se aprender a viver fosse uma coisa inútil que estivesse subtraindo. Ou seja, nós muitas vezes chegamos para os valores mais belos que as nossas crianças e adolescentes têm e dizemos, sem que a gente perceba, com a melhor das intenções, isso é uma besteira, agora é hora de lutar por aquilo que dá dinheiro. Agora é uma hora de lutar pela sobrevivência. Como se fossem duas coisas excludentes, quando, na verdade, estão extremamente integradas. Lutar pela nossa vida e lutar pela vida como um todo. Tá? Então, se queremos que essa mentalidade das crianças e dos adolescentes se perpetue, há que assumirmos nós um papel não de alienadores, mas de integradores a uma mentalidade de sustentabilidade.
Obrigada, professora, mais uma vez. Houve outra pergunta sobre o tema pandemia, mas eu acredito que ao responder a primeira já estava incluso ali a outra pergunta. Tá? Agora o Adriano Tarra, ele pergunta, professora Lucelena, seria possível que o poema Sobre a Natureza das Coisas, de Tito Lucrécio, nos ajudasse nas reflexões ambientais de nossa época? Obrigada.
Olha, não, eu não me recordo nesse momento desse poema, teria que ir atrás de ler. Eu me lembro bem de Derrere in Natura, que fala também alguma coisa sobre isso. Mas, enfim, qualquer mentalidade, qualquer poema, qualquer texto literário que identifique o compromisso com a vida como uma obrigação moral do homem, sim, é útil. Gostaria de estar lembrando desse poema para poder te dar uma resposta mais adequada. Mas, infelizmente, nesse momento não me recordo.
Obrigada, professora. Almir José pergunta, professora, qual a maior lição que a vida te ensinou até hoje?
Maior lição? Nossa, isso foi uma pergunta. E tanto. Maior lição que a vida me ensinou até hoje é que eu devo ser humana, porque é isso que a vida espera de mim. Maior lição é buscar a humanidade como a minha estrela, como a minha referência. Quero sair daqui mais humana do que eu entrei. E isso é de onde vem a minha felicidade, a minha realização e a minha capacidade de ser fator de soma para o mundo. Quanto mais eu me humanizo, mais eu sou uma cidadã íntegra do universo, mais eu somo. Tá? Então, considerar acima de qualquer outra busca, a busca de ser um ser humano pleno, como propósito de vida indiscutível. Para mim, é a coisa mais importante.
Obrigada, professora. A Isadora Vilas Boas pergunta, professora, como podemos inserir esses hábitos sustentáveis no nosso dia a dia para que possamos também passar adiante para os nossos colegas e familiares?
Eu recomendo inserir o hábito de colocar consciência em tudo aquilo que a gente está fazendo. Você está lavando, às vezes, a sua louça, tem um descartável e vai imediatamente para o lixo. Pensa naquilo. A energia que foi investida para produzir isso, olha como é bem feito, olha os detalhes. Será que é justo desprezá-lo assim tão rapidamente? Será que não há um uso que eu poderia dar a isso? Quando eu estou no mercado, se tem uma embalagem que é mais facilmente perecível, eu dou preferência a ela do que a coisas muito elaboradas que depois só vão ser poluentes. Por quê? Porque eu considero o valor das coisas. Não acho justo que as coisas, que a minha política de lidar com o mundo seja tão predatória assim. O valor que cada coisa tem, que eu seja consciente em cada ato. E quando eu estou lavando a louça no piloto automático, o descartável vai para o lixo e eu nem percebo. Se alguém perguntar para você, você lavou, você pegou algum descartável, você não vai nem lembrar, porque a mente está em outro lugar. Carl Jung, o fundador da psicologia analítica, ele tem uma frase que eu gosto muito, corpo e mente juntos. Isso, para mim, é uma das garantias da sustentabilidade, corpo e mente juntos. Ou seja, onde eu estiver trabalhando, minha consciência vai estar junto. E aquilo que passa pela minha mão, eu vou ter uma consideração de respeito. O que é isso? Será que não dá para ser reaproveitado? Ou se não dá, na hora que eu consumo essa mercadoria, preferir uma que tenha uma embalagem que não seja tão poluente, que não seja um desperdício tão grande. Em cada coisa que eu faço, na torneira de água que está ali lavando a louça, ela precisa ficar tanto tempo aberta? Ou eu posso perfeitamente molhar apenas a esponja, ensaboando os pratos e abrir a torneira só na hora que vou lavar? As coisas pequenininhas, no banho, na maneira como limpamos o chão da nossa casa, nas pequenas coisas, considerar que quem está ali não é só você. Quem está ali é a água que está naquele balde, é aquele balde de plástico que levou um tempo para ser produzido, é aquele rodo, é aquele pano. Tudo tem uma importância, tudo tem um valor. Como é bonito quando a gente tem todos os materiais com os quais a gente trabalha, depois do trabalho, lavados, limpinhos, preparados para um novo uso. Isso significa respeito. Respeito vem de respitere, olhar mais uma vez. Olhar mais uma vez para as coisas, percebê-las, ver o valor que tem, ver o trabalho que está envolvido ali. E considerar a importância daquilo. Dar um valor adequado a cada coisa, o uso adequado. Não ser um predador. Às vezes, numa obra, um trabalhador está usando lá um rolo de pintura. Só usa uma vez, aquilo vai para o lixo. Quando aquilo pode ser lavado, pode ser utilizado outras vezes. O que falta? Respeito pelas coisas. Respeito pelas coisas. A minha preguiça de lavar um objeto que foi utilizado vale mais do que o uso dessa coisa, que pode ser repetida muitas vezes. Portanto, preservamos demais o nosso esforço físico numa inércia terrível e não preservamos as coisas, não damos valor às coisas em si. Tudo é dotado de valor. Ou seja, o que eu recomendo é ter a nossa consciência presente nos atos mais simples da vida. E quando a consciência está presente, ela promove tudo a uma atitude mais humana. E assim nos tornamos, sem que a gente perceba, daqui a pouco, adeptos da sustentabilidade, simplesmente por trazer a consciência sempre ao nosso lado em todas as atitudes.
Muito obrigada, professora. Sempre refletimos a cada resposta aí que a senhora nos coloca. O professor Anderson Bem, ele pergunta: como o pensamento acrítico favorece a desumanização do homem e a destruição da natureza?
É, teríamos que pensar o que é um pensamento acrítico, não é? Porque a falta de critério para analisar as coisas que fazemos é um pouco parecido com a falta de consciência que eu falei ainda há pouco. A crítica como uma consciência que se lança sobre as coisas e a examina. Falta de pensamento crítico aí, eu entendo no que ele quis dizer, uma falta de analisar o que andamos fazendo da nossa vida. Ou seja, o piloto automático. E aí sim, estaríamos colaborando com as piores causas, sem que sequer tenhamos consciência disso. É como se nós vivêssemos numa cidade que é assolada por desabamento de neve. A neve vem e cobre as casas, cobre tudo, e nós estamos sendo aterrados pela neve. Mas nós também somos aqueles que lá no alto da montanha está fazendo bolinhas de neve jogando montanhas abaixo. A gente participa no terreno das causas. E sofre no terreno dos efeitos e não relaciona uma coisa com outra. E é isso que nós fazemos. Muitas vezes, no terreno da desrespeito ao meio ambiente, nós, em várias ocasiões da nossa vida, participamos do terreno das causas. Em outras ocasiões, sofremos no terreno dos efeitos e não relacionamos uma coisa com a outra. Somos algozes e vítimas simultaneamente em relação à mesma situação. Ou seja, eu considero o pensamento crítico com lançar consciência sobre o que andamos fazendo com a nossa vida, com a vida como um todo. Ou seja, muito parecido com a resposta anterior, trazer sempre a consciência à tiracolo.
Certo. Mais uma vez, obrigada, professor. E a Amanda Fonseca, ela pergunta: qual seria o verdadeiro mal da nossa sociedade relacionado com o meio ambiente?
O verdadeiro mal eu considero o uso das coisas para objetivos egoístas. E isso, como eu falei, funciona até em relação ao ser humano. Funciona em relação ao conhecimento, eu fico surpresa em relação a isso. Hoje, a maneira como o homem encara o conhecimento, imagina um estudante que está prestes a entrar no vestibular de uma faculdade. Todo conhecimento é um estorvo. Se ele pudesse entrar naquela universidade sem ter que passar por esse conhecimento, tanto melhor. Se fosse seguro, tanto melhor. Aí vai conseguir uma vaga de emprego. Tem que estudar para uma entrevista ou para um concurso. Todo aquele conhecimento é um estorvo. Se ele pudesse entrar ali sem o conhecimento, tanto melhor. O conhecimento se tornou um meio indesejável para um fim, que esse sim é desejável, porque dá prestígio, dá conforto, dá vantagens materiais. Que tipo de sapiens considera o conhecimento como um estorvo, sendo no mínimo insólito. O ser humano está colocando as melhores coisas da vida como meios e não como fins em si, até mesmo o conhecimento. Imagine você se você pegar as coisas mais sagradas da vida, como, por exemplo, o amor. Alguém te diz, eu amo tal pessoa. Aí você pergunta, por que você ama tal pessoa? Ele te diz, ah, porque essa pessoa ganha muito bem, você já viu como ela é bem-sucedida? O que você vai dizer? Isso não é amor, isso é um plano de previdência privada. O amor, ele vale por si mesmo e não pelo que você vai ganhar com ele. Alguém te diz, eu fui muito justo com fulano. Você pergunta, nossa, que bonito, por que você foi justo? Ah, porque essa pessoa tem muita influência, vai que ela depois me serve para alguma coisa. Quer dizer, isso não é justiça, meu caro. Isso é marketing pessoal. Justiça só é justiça se ela é um fim em si. Amor só é amor se ele é um fim em si. A natureza também é um fim em si, o conhecimento é um fim em si, a vida é um fim em si. E não meio para outras coisas. Para ser bem-sucedido materialmente, desfrutar da vida com muito conforto e pouco esforço. Esse uso do outro para obter prazeres pessoais e benefícios pessoais, que é um egoísmo entranhado até a medula, é o que está atuando aí também na questão ambiental. Está atuando em mil outras questões dentro da sociedade. E está aí também na questão ambiental. A natureza nunca é um meio, é um fim em si. Se nós considerarmos isso, levarmos isso a sério, rompemos esse ciclo vicioso da falta de sustentabilidade, do desrespeito à natureza.
Professora, muito obrigada. E, por enquanto, não temos mais perguntas aqui. Alguém mais gostaria de fazer alguma colocação, alguma pergunta? Lembrando que a palestra da professora ficará disponível no site para quem tiver interesse posteriormente. E, por enquanto, temos aqui só elogios e pontuações sobre a palestra. Professora, sendo assim, eu gostaria de perguntar se a senhora gostaria de fazer uma finalização dessa manhã, da nossa abertura oficial. Eu passo a palavra mais uma vez para a senhora.
Bom, eu gostaria, se me permitirem, de convidá-los a conhecerem o nosso trabalho no YouTube. Nova Acrópole é uma escola de voluntariado. Nós, professores, trabalhamos para a instituição voluntariamente. E temos esse trabalho do YouTube, que é voluntário, as palestras são todas gratuitas. Basta que você entre no YouTube, digite Nova Acrópole. Você vai encontrar lá mais de 600 palestras. Tá? Esse endereço está aí do YouTube, mais de 600 palestras gratuitas, sobre vários temas, inclusive esse tema do meio ambiente, tem palestras lá sobre isso. Tá? E agradeço muito pela atenção e espero que faça diferença, que gere uma reflexão que seja duradoura e possa gerar uma postura diferenciada diante da vida. Muito obrigada pela oportunidade, um grande abraço a todos.
Então, para finalizar a palestra da professora Lucelena, em nome do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, eu agradeço a professora, a sua instituição, lembrando que a professora, ela aceitou o nosso convite de forma voluntária, né? Então nós devemos aí um sentimento de gratidão, né? E esperamos que o que a senhora plantou nessa manhã perdure, não só durante esses 3 dias que acontecem aqui as nossas programações locais, mas também aí para a vida, e que as pessoas possam também acompanhar as demais palestras aí, que nos ajuda a crescer e a sobreviver, né? Que a gente não tem que sobreviver, tem que viver de forma melhor através das palestras e dos ensinamentos que a professora Lucelena, junto com outros palestrantes, disponibilizam para a gente de forma gratuita aí no YouTube. Professora, muito obrigada mais uma vez por sua participação aqui.
Muito obrigada, Priscila. Bom dia a todos.
Bom dia a todos. Aos nossos convidados, nós, para encerrar esse momento, essa abertura oficial, nós vamos compartilhar com vocês agora, rapidamente, uma apresentação cultural feita pelo nosso estudante Matias Menezes, do curso de informática, que gravou para nós duas músicas, né, O Planeta Água, de Guilherme Arantes, e Boiada, de Almir Sater.
Que nasce da fonte serena do mundo e que abre um profundo brodão. Água que faz inocente riacho e deságua na corrente do ribeirão. águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao sertão. Águas que banham aldeias e matam a sede da população. Águas que caem das pedras, no véu das cascatas, rouco de trovão. E depois dormem tranquilas no leito dos lagos. No leito dos lagos. Água dos igarapés, onde ara a mãe d'água é misteriosa canção. Água que o sol evapora, pro céu vai embora, vira nuvem de algodão. Gotas de água da chuva, alegre arco-íris sobre a plantação. Gotas de água da chuva são tristes lágrimas na inundação. Águas que movem moinhos são as mesmas águas que encharcam o chão. E sempre voltam humildes pro fundo da terra. Pro fundo da terra. Terra, planeta, água. Terra, planeta, água. Terra, planeta, água.
Ele foi levando boi. Ele se foi num rastro da boiada. A poeira é como um tempo, um véu, uma bandeira, tropa viajada. Foram indo lentamente, calmos e serenos, lenta caminhada. E sumiram lá na curva da vida, na curva da estrada. E depois dali pra frente não se tem notícias, não se sabe nada. Nada que dissesse algo de boi ou de boiada, de peão de estrada, disse um viajante, história mal contada. Ninguém viu nem rastro, nem homem, nem nada. Isso foi há muito tempo, tempo em que a tropa ainda viajava, com seus fardos e pelegos no ranger do arreio ao romper da aurora. Tempo de estrelas cadentes, fogueiras ardentes ao som da viola. Dias e meses fluindo, destino seguindo, a gente indo embora. E isso tudo aconteceu num fato que se deu, faz parte da história. E até hoje em dia, quando junta peãozada, coisas assombradas, verdades juradas, dizem que sumiram, que não existiram, ninguém sabe nada.
Muito obrigada pela apresentação do estudante Matias, e eu agradeço a presença, a companhia de vocês nesse primeiro momento. É, lembrando, pessoal, que cada campo esse ano tem a sua programação local, e para receber a certificação da palestra da professora Lucelena, é necessário se inscrever, se cadastrar no site do IFMS Ponta Porã, no site da Semana do Meio Ambiente, e se inscrever nos eventos, tá? E cada evento vai ser liberado uma senha, e nos eventos presenciais um QR Code, para que vocês possam aí se fazer presente e receber a certificação das atividades que vocês participarem. Eu dou por encerrado nesse primeiro momento a nossa abertura oficial e damos continuidade agora cada camp, né, com sua programação local. Tenham todos um bom evento e participem das atividades que foram preparadas com muita atenção e que vão valer a pena para o crescimento e formação integral de todos nós. Muito obrigada e até mais.